E depois vamos saltar a mensagem em 3 e passamos para 4. A última mensagem deste tempo sobre edificar em amor.
Ah.
Seja, vamos acabar o esboço 2 da mensagem 2. Enquanto considerava esta questão do amor, esta oração do apóstolo Paulo em Efésios 3. Paulo fez duas orações principais em Efésios. No capítulo 1 e depois no capítulo 3. Em ambos os casos, ele dobrou os joelhos ao Pai. Na primeira oração, ele orou por revelação e sabedoria. E pelo iluminar dos olhos do coração, para ver qual, saber qual é a esperança, para ver o mistério. O mistério divino em relação ao propósito de Deus e à economia de Deus. Na segunda oração, ele orou. Não para visão, mas para experiência. E os crentes experimentassem Cristo. O Cristo todo inclusivo. E, portanto, ele orou para que o Pai concedesse aos crentes, de acordo com as riquezas da sua glória, para serem fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Oração de Paulo não era superficial. Isto é uma questão muito profunda, ao contrário da situação atual no cristianismo. Muitas pessoas dizem que é bastante em comprimento é alargada, mas em profundidade é muito pouca. 1 quilómetro de largura, mas nada de profundidade. Nesta oração, Paulo orou por 3 outras coisas. E começam todas com as palavras para que. Número 1, para que Cristo habite em vosso coração pela fé. Há muito ministério nesta questão, sobre esta questão. Para que Cristo habite no vosso coração, de forma profunda no nosso ser interior. Ou seja, para que faça morada no nosso ser interior. Pois o segundo para quê é para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor. Mas o arraigar e alicerçar é, não, o arraigar é para nosso crescimento em vida, enquanto que o alicerçar é para sermos edificados desta forma. Arraigados é para crescer e alicerçados para, precisamos estar alicerçados para ser edificados. Para que sejamos edificados juntos. Estas duas grandes questões de vida e edifício estão aqui reveladas. Notem que, quer seja ser arraigados ou alicerçados, estas duas questões são em amor. Eu lembro-vos que estas palavras em amor encontram-se em todos os capítulos do livro de Efésios.
This is people concerning the
Este
church.
é o livro sobre a igreja e o seu corpo.
Now, I'll be honored to fulfill this eternal purpose. And
A maneira em que leva a cabo a economia de Deus para o cumprimento do seu propósito eterno. Todas estas coisas acontecem em amor, na esfera de amor, na condição de amor, numa atmosfera, num ambiente de amor. Claro que este amor é apenas o Deus triuno, o próprio Deus triuno.
Brothers and sisters, we're here in the recovery to practice
Estamos aqui na restauração para praticar a vida da igreja, onde os santos podem crescer em Cristo, crescer em vida, para serem edificados, para serem o seu, sua habitação, o seu lugar de habitação, para ser o corpo, para a sua expressão. Acho que todos sabemos isto, mais ou menos. Mais ou menos bem. Mas a ênfase e o encargo deste fim de semana é que todas estas coisas maravilhosas para a vida da igreja só podem acontecer num determinado elemento, uma determinada condição. Uma determinada esfera. E essa esfera é amor. Por outras palavras, a vida da igreja é em todo lado, em Espanha, em Portugal, em todo lado. Tem que ser neste elemento de correção. Neste elemento de amor. Eu digo-vos, tudo vai funcionar. Vai funcionar maravilhosamente. Mas quando esta condição, não temos esta condição de amor, onde o amor não existe, ou não temos amor suficiente, é difícil para que estas coisas aconteçam. Nós queremos crescer em vida, em Cristo. Se querem crescer, tenho um conselho para vocês. Permaneçam em amor. Mantenham-se nessa esfera. Claro que essa esfera é uma esfera divina e mística, que é o próprio Espírito. O Deus triuno, esta esfera mística, que este fim de semana eu diria que esta esfera se chama amor. Eu peço a todos os santos em todas as igrejas para permanecerem, permaneçam nessa esfera, não saiam. E eu digo-vos, mantenham-se nesta esfera de amor. E eu prometo-vos que vão crescer e vão ser edificados. Pois ele diz, ao ser arraigados e alicerçados em amor, sereis plenamente capazes de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ao sermos arraigados e alicerçados nesta esfera, vamos ser capazes, plenamente capazes de compreender Significa de agarrar, de ganhar e possuir. De uma forma muito forte, com todos os santos. Quais são estas quatro dimensões de Cristo? Horizontalmente e verticalmente. A largura, o comprimento e depois temos a altura e a profundidade. Com certeza que esta dimensão não dá, imensurável de Cristo, agora conseguimos, estamos capazes de compreender. Digo novamente nesta esfera. Pois finalmente. E ele não acabou. E conhecer o amor de Cristo. O amor que excede todo o entendimento. Quando que o primeiro, para que tem a ver com a nossa experiência individual do Senhor, para que Ele faça habite no nosso coração. O segundo, para que, refere-se a estar uma experiência coletiva de Cristo, corporativa de Cristo. O Senhor pode fazer habitar no nosso coração, e isso é uma coisa espetacular, muito boa, mas se querem realmente conhecer o amor, as dimensões de Cristo, apenas podemos fazer com os santos. Por isso é que precisamos estar na vida da igreja. Não pensem que sequer por um momento que podemos sair e conseguir isto sozinhos. Não pensem que conseguem ser espirituais, ler a Bíblia. Passado uma semana vão estar. Não vai passar muito tempo até que morram. Permaneçam com os santos. Permaneçam com os santos. Sei que é inconveniente. Em facto, eu sei que é um sofrimento. Deixem-me perguntar. Muitos de vocês aqui são casados e casados durante muito tempo. Digam-me a verdade. Casamento é uma alegria ou um sofrimento? Ok. Difícil dizer. É doce ou é amargo? É amargo e doce. Agridoce. Eu digo-vos, este agridoce é a experiência correta. Se disserem que tudo é 100% doce, estão a mentir. Se disserem que é amargo, para que é que se casaram se é só amargo? Eu lembro-me quando me apaixonei pela minha esposa. Estava nas nuvens. Encontrei o amor da minha vida. Vou viver com ela para sempre. Vai ser o céu na terra. Mas digo-vos. Mesmo indo até ao casamento, tivemos uma pequena discussão. Caminho do nosso casamento. What? Minha opinião saiu, a opinião dela, ela deu a opinião dela. Isto é o antegozo do casamento. Agora passaram quase 50 anos. Ainda estamos juntos. Louvado, graças ao Senhor. E ainda nos amamos um ao outro. Como o vinho fica melhor com o tempo, com os anos. Eu estaria a mentir se vos dissesse que somos. Temos o casamento perfeito. Ainda precisamos de trabalhar para nos manter neste ambiente de amor. Não é uma coisa automática. Nós apaixonamos-nos. Não entramos num casamento espetacular. Precisamos de, ou seja, não acontece do nada. Temos que trabalhar para isso. É a mesma coisa com o senhor. É um casamento. E há dificuldades. E nesse caso, somos todos a esposa e ele é o esposo, o marido. Não têm uma opinião, opiniões? Não dizem ao nosso marido, parem com isso, para com isso. Eu preciso de espaço, deixa-me em paz. Às vezes dizemos também ao Senhor isso. Pois há outro casamento, que é chamado a vida da igreja. Sabiam que a vida da igreja é um casamento? Desta vez, com a vida da igreja, casamos uns aos outros, uns com os outros. Quer queiram, quer não, é uma coisa que é ordenada antecipadamente. Meu casamento, quer seja bom, quer seja mau, quer sejamos um bom dia, um mau dia, mas foi pré-ordenado. E isso vai ajudar-vos a não ter um divórcio, a não vos divorciar. Deus colocou-nos juntos. O que Deus juntou, ninguém pode separar. A vida da igreja é da mesma forma. Todos casamos. Na restauração dos senhores. Casamos uns com os outros na igreja, como se fosse um casamento. Então a vida da igreja é agridoce, mas eu digo-vos, neste momento estou há 55 anos na restauração dos senhores. Eu tive muitos momentos nas nuvens e muitos momentos na cova, no chão. Mas eu digo-vos hoje, não sei o que é que teria acontecido se tivesse deixado a restauração do Senhor. Esse seria o meu fim. Eu faço as minhas contas. Minha contabilidade, minha coluna do mais e a coluna do menos. E o final, o balanço final é positivo. Ou seja, sem os santos, sem o, entre aspas, sofrer na vida da igreja, não saberia o que é a cruz. Não saberia o que é caminhar, andar no Espírito. Não sei, não teria recebido tal bênção. Concordam comigo? Não, não peçam o divórcio. na vida da igreja. Trabalhem no amor. Trabalhem-se para entrarem nesta esfera que é o amor. Mesmo para nós velhotes, que já estamos, entre aspas, que já estamos casados há tantos anos, sigamos a trabalhar neste amor. Espero que isto ajude. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O próprio Cristo. O próprio Cristo é que é amor, excede todo o entendimento, é para além do que podemos pensar. Conheçamos este amor. Que todas as igrejas comecem esta jornada cada vez mais profundamente em Deus como amor. Que as igrejas na Península Ibérica estejam nesta esfera. Eu prevejo que os centros vão crescer. As igrejas vão ser edificadas. A coordenação dos santos vai ser maravilhosa. E a bênção do aumento do Senhor estará conosco. A vida da igreja tem muitos aspectos. A noite passada estivemos a falar com os santos em Lisboa e eles perguntaram como é que como iniciamos uma igreja e edificamos. E eu dei-lhes um esboço inteiro de pontos, Romano 1, ponto 1, ponto A, ponto B. Acho que os cansei, não. Acho que os cansei. Por acaso, deve ser mais simples. Apaixonem-se, estejam. Não, não, estejam em amor. Não significa que não precisamos destes pontos, mas o principal é o amor. Para que sejais enchidos até toda a plenitude de Deus. Esta plenitude de Deus é Deus. Oh? Deus ter umas. Oh? Uma expressão completa. Isto deve ser a manifestação prática da Igreja. Que Deus é glorificado. Para Ele seja a glória na Igreja. Quando Deus tem esta tal expressão na Terra, nesta península, é Deus. O coração do desejo de Deus vai ser cumprido. Vamos ser a restauração verdadeira, a restauração do Senhor verdadeira. Vou terminar. F, ponto F. Vamos terminar o esboço 2, ponto F. F 1 e 2 e 3. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A totalidade da injustiça é Satanás e a totalidade da verdade é Deus. O amor, como expressão da vida divina, não se regozija com a injustiça de Satanás, mas regozija-se com a verdade de Deus. O amor nunca se alegra quando alguém erra. Contudo, certas pessoas alegram-se quando veem outro irmão errar. Elas podem dizer: eu previ que ele faria algo desse género. Regozijar-se com a verdade é alegrar-se com a bondade, não com a bondade própria, mas dos outros. Acho que percebemos o que está implícito. As virtudes do amor. Uma delas é que não nos regozijamos com a injustiça. Quando um irmão comete um erro, quando um santo falha, tem um falhanço, quando algo que não é tão positivo acontece, não nos devemos regozijar, alegrar. Bem, eu previ que isto ia acontecer, já sabia. Há um certo alegramento. A certa forma alegrarmos que a outra pessoa falhou. Não, não devemos ter esta visão. Mas quando vemos um irmão que tem uma coisa positiva, então devemos nos regozijar. Devemos nos estar contentes, alegrar-nos, regozijar-nos. Isto é amor. Eu gosto desta questão, isto torna esta a questão do amor uma questão muito prática. Ele regozija-se com a verdade. Quando a verdade está presente, estamos contentes, regozijamos-nos. Somos uma pessoa de amor. O amor tudo cobre. O amor é sempre lento a expor os defeitos dos outros. O verbo grego traduzido por cobrir é o mesmo verbo traduzido por suportar em 9:12. Quer dizer, não apenas conter como um vaso e dois, cobrir como um telhado os erros dos outros, mas também abrigar e proteger cobrindo como um telhado. Cobrir é amor. Descobrir não é amor. O cobrir traz a bênção, mas descobrir traz maldição. Precisamos de apacentar os outros de acordo com Deus, com o amor que cobre todas as transgressões. Então temos as quatro últimas características do amor. E as três características têm a palavra tudo. Primeiro, o amor tudo crê. Não, primeiro tudo cobre. O amor não expõe os defeitos dos outros. Não quer dizer que não saibamos dos defeitos dos outros. Ou que não temos discernimento. Mas não expomos. Não expomos os outros, aquilo que sabemos. Mas cobrimos os defeitos. Os defeitos dos outros. E o cobrir implica proteger. Cobrimos como um telhado. Protegemos. Pomos algo por cima, como se fosse um telhado, sobre essa pessoa. Descobrir pessoas, descobrir os outros, não é amor. Expor os outros. Por alguma coisa que tenha a ver com a lei, isso é outra questão. Por alguma coisa criminosa, isso é outra questão. Mas na vida da igreja, todos cometemos erros. Todos falhamos. Todos falhamos, somos carentes. Este fim de semana falei tanto. E alguns podem dizer: ah, ele cometeu um erro gramatical. Essa não é. Ah, aquela ilustração que ele usou não é melhor. E eu acho que provavelmente terão razão a dizer isso. Mas a atitude correta é: cubram-me, não me exponham. Cobrimos uns aos outros, porque amamos uns aos outros. Cobrir traz a bênção, mas descobrir traz maldição. Acá. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor crê sempre no melhor sobre os outros. Nunca devemos dizer que alguém não tem esperança. Falar deste modo indica que não estamos na índole divina. O amor é sempre esperançoso. Quando amamos os outros com a índole divina, somos pacientes e esperançosos para com eles. Eu gosto muito destes pontos, esta descrição daquilo que é o amor e aquilo que o amor faz. O amor crê, tudo crê. Diz aqui que cremos no melhor sobre os outros. A mente caída está sempre à procura de defeitos nos outros. Tem tendência para criticar e julgar os outros. Crer no melhor sobre os outros é muito difícil. Eu, quando penso sobre mim, na minha mente, dou-me conta que a minha mente gira sempre, tem tendência a virar-se para coisas negativas. A primeira coisa que eu penso é uma coisa negativa. Ele é estranho. Esta pessoa é estranha. Consigo considerar. Onde é que aquilo apareceu? Onde é que esta maneira de pensar apareceu? Ah, esta pessoa está feia, é feia. Então, de onde é que veio esse pensamento? Se calhar vocês não são assim. Bem, não sei. Se falarmos no Novo Testamento, vivemos no Novo Testamento para não considerar-nos a nós mesmos e não considerar as nossas próprias coisas, mas considerar os outros. Não é. Aqui não fala de considerar, ver o mal nos outros, mas o bom nos outros. Não. Porque é que estamos sempre a virar o caixote do lixo? Quando eu vou à casa, a primeira coisa que faço é ir ao caixote do lixo? Não. A primeira coisa que eu faço ao vir à vossa casa é ir à mesa de jantar. Quer dizer, não, nem nunca vou à vossa lata do lixo, se for à vossa casa. Percebem que eu estou a tentar querer dizer? Ah, eu sei que vocês têm uma lata de lixo, mas nunca vou lá ver. Não vejam a trave no olho do vosso irmão. Esqueceram-se que tem algo no vosso olho também. E a trave. A tendência humana é ver as coisas nos outros, olham para as coisas negativas, que são mais pequenas nos outros, mas na realidade temos uma coisa maior nós. Sabem, Satanás é chamado de o diabo. Está sempre à procura das falhas dos outros. E acusa diante de Deus sobre os erros das pessoas. E Satanás está adiante, está sempre a acusar-nos. A cada momento tu és mau, tu és feio, tu és horrível. Eu não estou a falar de pensamentos positivos aqui. Não é disso que estamos a falar. Estou a falar sobre do amor. Estou a falar de Deus, sobre Deus. Se Deus viesse e nos criticasse, acho que estávamos acabados. Cisco. Cisco e trovo. De algum modo, Deus vê algo em nós que pode ser redimido. Podemos. Mesmo que nós não vejamos, Deus vê. Às vezes na vida da igreja sinto-me péssimo e condeno-me a mim própria. Depois já aparece um irmão. Irmão, eu escutei muito a tua palavra ontem à noite. Graças a Deus pela sua graça. Uau! Eu não fico orgulhoso, mas encorajo, fico encorajado. E sinto amado. Devemos ser assim. Crer nos santos. Crer no que é no melhor sobre os outros. Especialmente esta palavra é para os irmãos que estão na liderança. Não vão por aí julgar os irmãos. Eu sei que tem que cuidar da igreja, tem que proteger a igreja, mas não andem por aí a fazer este tipo de coisa. Vocês sabem mais sobre os santos que mais, coisas sobre os santos que mais ninguém sabe. Mas não creiam no pior sobre os outros, creiam no melhor. Hoje ele pode não ser grande coisa, mas esperem até amanhã, vai ser muito melhor. De facto, precisamos ser assim com os nossos próprios filhos. Os pais conhecem os erros dos filhos, mas devem crer nos filhos que serão melhores. Precisamos do Senhor, precisamos de amor para sermos assim. Yes. Quando cremos neste amor, vemos as coisas boas nos outros. Esperamos todas as coisas. Tudo. Não vão pensar que esta ou aquela pessoa não tem esperança, são sem esperança. Eu devo confessar que já tive este tipo de pensamentos. Ah, esquece esta pessoa. Eu não sei, não sabia aquilo que estava a dizer. Como é que Deus se sentia com as minhas palavras? Eu disse, ah, esqueçam esta pessoa que é um filho de Deus. Será que eu sequer tenho o direito de dizer tal coisa? E se alguém me dissesse isso a mim? Cada santo, há esperança para cada santo. Inclusivamente o pior dentre nós. Há esperança para essa pessoa. Os irmãos que estão na liderança devem ter tal coração alargado para impartir o Senhor nos outros e em mim. Quanto mais velho fico e quanto mais sirvo, menos legal me torno. Menos exigente me torno. Quando era mais novo, era tudo a ver as regras para tudo. Via tudo. Se saísse da linha, eu dizia alguma coisa. Corrigir e ajustar. E eu fiz isto uma vez. E me arrependi para o resto da minha vida, até este momento. Na reunião de profetizar, um santo levantou-se e falou, durante tanto tempo, tomou o tempo todo dos outros. Isso não é bom, é? Tirou o tempo, a oportunidade, retirou a oportunidade aos outros santos de falar. Eu não me consegui conter. Então, eu levantei-me e disse alguma coisa, corrigiu a pessoa, no meio da reunião. De uma forma boa, não foi uma forma mal educada, mas disse alguma coisa. Eu digo-vos, este irmão ficou ofendido comigo. E eu estava correto. Ele estava errado. Eu estava a tentar salvar a reunião. Mas, ouçam, aquilo que eu fiz pode ter sido correto, mas foi sem amor. Oh, paciência e perseverança que é preciso para ser um irmão que esteja na liderança. Apenas amor pode fazer-nos tomar este caminho. Esperamos que tenhamos esperança para com todos os santos. Acreditamos em todos os santos. Queremos. E finalmente suportamos tudo. Algo que. Alguma coisa. Queremos fazer alguma coisa quanto a essa questão, mas não podemos. Temos que suportar, temos que orar. Devemos apenas tocar, tomar, deixar que o Senhor tome o tempo que precisa. Precisamos deixar que Deus trabalhe nessa pessoa. E enquanto ele trabalha nessa pessoa, precisamos de suportar a situação. Isto testa a nossa paciência. Todos os queridos irmãos e irmãs. Desculpem, Santos. Eu vou dizer algo sobre nós. Ah, vocês têm que tolerar também os irmãos na liderança. Alguns irmãos que estão na liderança, ou presbíteros. Podem nos deixar malucos. Nós precisamos de amar uns aos outros com este amor. Este amor não é prático, não acham que este amor é prático? Se formos assim, nesta atmosfera de amor, que sentimento de segurança. Que encorajamento e consolação. Digo-vos, este jardim vai crescer. Isto vai produzir uma herança rica. Não, não, uma colheita rica. Precisamos de perceber, e de uma maneira prática, o que é o amor, e ver se, de acordo com 1 Coríntios 13, praticamos o amor divino com a índole divina. Se tivermos a prática adequada do amor, todas as coisas neste capítulo se tornarão nossas. Eu gosto desta palavra, o amor como a índole divina. Precisamos desta índole divina nova. Esta índole nova, que é a índole divina. E digo-vos que tudo sobre esta índole tem a ver com o amor. O amor é uma tendência forte. Eu escrevi aqui que o amor é algo habitual. Estamos naquele modo, estamos sempre naquele modo. Porque vivemos naquele elemento, naquela esfera, e afeta tudo aquilo que fazemos na nossa vida e no nosso serviço. Se pensarem sobre Pedro, Esse Pedro, lembram-se Pedro? 3 vezes ele negou o Senhor. Quase na cara do Senhor. Conseguem acreditar que Pedro fez tal coisa? O Senhor disse: esqueçam-se de Pedro. Não, é uma pessoa sem esperança. Ele negaste-me 3 vezes, mesmo à frente de uma acredita. Estou farto de ti. Por acaso o senhor fez algo assim? Não. Não, o senhor, depois da sua ressurreição, foi até ele e cozinhou o pequeno almoço. Sentou-os e teve uma conversa com ele. Ele não disse: lembras-te do que fizeste? Número 1, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Eu vi-te. Tu negaste-me. O que é que tens a dizer sobre isto? Eu digo-vos, Pedro teria sido acabado ali. Mas o senhor veio e perguntou-lhe 3 vezes. É uma lembrança muito sutil. Com gentileza e ternura. Pedro, amas mais do que estes? Tu amas-me mais do que estes? Então escrevi uma música. Eu escrevi uma música só sobre Pedro. É a minha música sobre Pedro. Em cada estrofe tem a frase: amas-me mais do que estes. Talvez se consigamos traduzir em espanhol: amas-me mais do que estes. E fui ver todos aquilo que Deus lidou com Pedro. Meu ponto é o seguinte: o Senhor é apenas amoroso, simplesmente amor, com este discípulo que falhou grandemente, fracassou. Ele queria restaurá-lo, queria restaurar para torná-lo um vaso útil. Depois vamos para o ponto Romano 3, finalmente. Ao considerar as 15 virtudes do amor enumeradas nestes versículos, perceberemos que o amor não é mais que o próprio Deus. Apenas Deus tem todas estas virtudes. A vida é a essência de Deus e o amor é a expressão de Deus. Em si mesmo, Deus é vida, mas Deus expressado é amor. Essa é a razão pela qual, em 1 Coríntios, Paulo encarrega os crentes a crescerem em vida. Se não tivermos vida suficiente ou amor suficiente, isso indica que não temos Deus suficiente e precisamos de crescer em vida. Então, a vida é a essência de Deus, o amor é a expressão de Deus. Em si mesmo, ponto A, em si mesmo, Deus é vida. Mas Deus expressado é amor. Quando a vida em nós é quê? Ah, quando a vida que temos em nós é expressada, há um sinal que se nota, que se vê, ou um elemento. E esse elemento é amor, simplesmente amor. O amor é prova da presença de vida. Quando a vida é expressada, o amor mostra-se. E quando tocamos e sentimos o amor, sabemos que a fonte é vida. Quando não temos amor suficiente, significa que não temos vida suficiente. Não temos Deus suficiente. Então, por isso precisamos crescer em vida e crescer em Deus. Isto finaliza o esboço 2. Eu estou a olhar para longe. E tenho mais um esboço. Sobre edificar em amor. Ah, Senhor Jesus. O que é que fazemos? Então, será que devemos apenas ler o esboço? Vamos fazer o melhor. E quando tivermos que parar, digam-me, ok? Edificar em amor. Agora chegamos à questão de edificação. Leiam o Romano 1. Vida da igreja é uma vida de amor fraternal. A vida que existe na igreja em Filadélfia. A vida de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. É muito simples. Amem-se uns aos outros. Este novo mandamento. No novo mandamento repete-se: amem-se uns aos outros. Temos estes versículos todos. Hã? Este é o esboço com os versículos e referências. Não deixem passar o encargo desta conferência. E que tal perderem o mês de dezembro e estudem este esboço com a palavra na escritura e com oração. Acho que se passarmos o mês de dezembro a estudar este esboço, vai nos edificar a todos. Ah, mal a manter a comunhão divina para a vida da igreja, precisamos de amar os irmãos. Se perdermos o nosso amor fraternal e não amarmos uns aos outros, a vida da igreja vai desaparecer. Aliás, amor fraternal é a vida da igreja. Então, o amor fraternal é a vida da igreja. Amor é a vida da igreja. Amor é a igreja. Deus. Assim como o Senhor Jesus deu a sua vida da alma para que tivéssemos a sua vida divina, nós também precisamos de perder a nossa vida de alma e negar o ego para amar os irmãos e lhes ministrar vida na prática da vida do corpo. E o Senhor deu a sua vida da alma para termos a vida divina. Precisamos de imitar isso. O Senhor. Isso significa que também nós devemos perder a nossa vida da igreja. Sorry, a vida da alma. Precisamos de nos negar a nós mesmos para amar os irmãos. Para ministrar vida aos irmãos, para cuidar dos irmãos. E isto é o que o Senhor fez. E isto é o que fomos encarregados de fazer. Se preservarmos nós mesmos. Preservarmos-nos a nós mesmos é o que nos faz não amar. É o que faz com que não consigamos amar. A preservar o ego. Autogratificação do ego. Mas quando. Mas quando gratificamos e preservamos, para gratificar e preservar os outros, precisamos primeiro perder a vida da nossa alma. Negar a nós mesmos. Vamos ler o seguinte. O amor fraternal na vida da Igreja é expressado na prática ao cuidarmos das necessidades dos santos necessitados, sem qualquer propósito egoísta ou autoexibição exterior. Ao partilhar coisas materiais com os santos necessitados, a graça da vida do Senhor com o seu amor flui entre os membros do corpo de Cristo e é infundida neles. E aqui até fala de uma questão de bens materiais. Se virmos alguém com alguma necessidade e doarmos, mas o princípio não é apenas nas coisas materiais, mas é ter um coração para dar. Eu. Na minha experiência pessoal, é muito fácil fechar o meu coração. Se alguém tem uma necessidade, mas eu. Alguém está com uma necessidade, mas eu vejo a necessidade, mas o meu coração está fechado. E eu não dou nada ao meu irmão. Eu retenho. Em vez de dar, em vez de reter, devemos dar. O ato de amor é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele deu o seu filho unigênito. Dar, cuidar, dispensar, ministrar, são todos atos de amor. Não são deveres. É o corpo da vida e expressar o amor. Isto é amor fraternal na vida da igreja. Na igreja. Vamos continuar. Dois. O corpo de Cristo edifica-se a si mesmo em amor. Edifica-se a si mesmo o corpo em amor. Como é a igreja na vossa localidade edificada? Nesta esfera de amor. Eu visito algumas igrejas. Tem a verdade. Tem um determinado nível de espiritualidade. São santos fiéis, mas eu não sinto o calor do amor. Há um elemento de amor que está em falta. Eu acho que vocês sabem do que estou a falar. Não estou a falar de dar beijos e abraços. Estou a falar da presença deste elemento. Precisamos disto. Precisamos disto. Digo-vos, irmãos, se vocês tiverem isto, o apacentamento vai aumentar na igreja. A frutificação vai aumentar. Ah, a nossa necessidade hoje é de crescer em amor. E também necessitamos de edificar o corpo em amor. Amamos o Senhor, amamos a Igreja e amamos todos os membros. Independentemente de quão fracos. Ah, ok. Precisamos de amar o Senhor. Precisamos de amar a Igreja. E precisamos de amar cada membro. Fomos ensinados na restauração da igreja a dizer: Senhor Jesus, eu amo-te. Isto é uma prática maravilhosa. Não interessa que condição tenham. Se forem Senhor, eu amo-te. Eu ainda te amo. Nesta situação, eu amo-te. Se dissermos isto, o ambiente vai aumentar, o nosso sentimento interior vai mudar, a vida vai fluir, a esperança vai estar presente, o encorajamento vai estar presente, porque estamos a amar o Senhor, tocamos o amor. Mas também precisamos de dizer: eu amo a Igreja. Não apenas eu amo o Senhor, não, eu, Senhor, eu amo o teu corpo, amo a tua Igreja, eu amo a minha vida da Igreja local. Tal isso. Alguns de nós dizem: Senhor, eu amo-te, mas eu odeio a Igreja. Tu és tão bom, mas a Igreja é terrível. Algo está errado. A minha igreja, mesmo que a igreja não tenha uma boa aparência, não seja assim tão boa, temos que amar a igreja. Cristo amou a igreja e deu-se por ela. E depois temos que dizer: eu amo os santos. E que tal, às vezes, dizer: eu amo a tal pessoa, fulano? Que tal? Digam, digam. Faz muita diferença dizer verbalmente: eu amo o irmão Efraim. Eu amo este irmão, eu amo. Mas eu tenho que dizer: eu nem sequer o conheço assim tão bem. Mas eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão. Faz muita diferença dizer. Por isso mesmo, todos os casais precisam dizer: eu amo-te ao marido ou à esposa. Quando não dizem eu amo-te ao cônjuge, quer dizer que alguma coisa está a falhar. Precisamos de amar o Senhor, a Igreja e cada membro. Oh, Senhor, o tempo. Vamos ler um, dois, três. Independentemente de quão fracos ou até malignos certos membros possam ser, nós o amamos porque eles são membros. A nossa atitude para com eles deveria ser uma de não os querer expor. Devemos desejar cobri-los em amor. Isto é crescimento, isto é edificação. A educação do corpo de Cristo é em amor. Quando todos os membros se amarem uns aos outros, o corpo de Cristo pode ser edificado. Acho que vou saltar. Saltar o ponto B, o ponto C e o ponto D. E o Jameson. Se for possível, eu vou falar sobre estes três pontos quando for a Madrid. Então, se não houver objeções, eu vou saltar para o último ponto, para terminarmos a reunião. Mas aqueles três pontos são muito importantes. Cobre três áreas principais da vida da Igreja. Três áreas essenciais: a frutificação, ponto 2, alimentar as ovelhas. Apacentar e três, profetizar. Vão encontrar neste esboço que estas três coisas devem ser feitas na esfera de amor. E quão prevalecentes são estas três coisas na vida da Igreja depende de quanto amor esteja presente. Para tirar fruto, temos que amar uns aos outros. Apascentar os cordeiros e as ovelhas do Senhor. Precisamos de amar o Senhor e amar as suas ovelhas, o seu rebanho, com o seu amor. E mesmo para profetizar nas reuniões, precisamos de amar a Igreja. porque estamos a profetizar para edificar a igreja. E edificar os crentes. Não para mostrar o quanto sei, quanto sabemos. Número 3. As características dos vencedores em Filadélfia é o seu amor fraternal. O amor prevalece entre eles para apacentarem as pessoas segundo Deus, cuidando delas com a presença entusiasmante de Deus e nutrindo-as com o ensinamento saudável da economia de Deus. A. ABC. A restauração do Senhor em Filadélfia é uma restauração de qualidade. Uma restauração da substância original da Igreja, a substância interior de Deus que é amor. Estar na base genuína da unidade, a base da Igreja, é escolher amar todos os irmãos. A restauração do Senhor é uma restauração de amar o Senhor Jesus. Os vencedores em Filadélfia estão na base genuína da unidade e mantêm-se no amor de Deus para amar o Senhor e todos os irmãos. Para ministrar a vida aos outros e manter a nossa vitória para a edificação da Igreja, temos de ter um viver avivado e trabalhar no apacentamento que flui do amor pelo Senhor e pelos irmãos. Que o Senhor encha a sua restauração por toda a terra com esta qualidade essencial. Irmão Lee fala da substância original da igreja. Chama substância original da igreja, que é a substância interior de Deus, que é amor. Permanecemos na base da unidade, e isso é bom, mas precisamos fazer isso de acordo com a verdade. Mas precisamos também de amar os irmãos. As igrejas na restauração do Senhor devem encher-se desta qualidade. E é por este amor guardar-nos neste amor de Deus para amar o Senhor e todos os santos. Tornamos-nos a igreja vencedora. Filadélfia. O Senhor traga um revivimento. Um revivimento de tal condição aqui em Espanha e em Portugal e por toda a terra. Amém. Vou parar aqui.